Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, você acompanha a continuação da entrevista especial com a advogada Letícia Gonçalves Dias Lima, especialista em direito ambiental, sobre a formação da legislação que norteia a gestão pública para resíduos e os desafios que envolvem a cadeia produtiva da reciclagem, bem como a necessária conscientização para o tema. A entrevista especial foi dividida em duas partes. Você acompanha a segunda parte agora. Não há dúvida, para quem conhece o trabalho ou numa associação, numa cooperativa, já entende. E quem não conhece, doutora Letícia, fica com sugestão, né, de que vá conhecer. Aliás, me surpreende, pasmem, que não haja, né, no roteiro de Caxias do Sul, seja na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, agora junto com o Turismo, ou então na Secretaria de Educação, um programa fixo de levar como educação ambiental de forma recorrente essas visitas, porque é só vendo que a gente entende, né, doutora Letícia? Tem que primeiro mudar essa cultura. E segundo, quem conhece entende que ao estar dentro de uma associação, de uma cooperativa, não basta levar de forma qualificada o resíduo, que é o mínimo. A gente está falando do mínimo. Aí tem que passar pelo EPI, as associações ou a cooperativa, eles não têm apoio para o uso, para compra de EPI. Ou seja, eles têm que tirar do recurso que vem de lucro deles, o próprio uso do EPI, que seria um ganho para a saúde pública em Caxias do Sul, para todas as pessoas. Tem a questão do maquinário, colocar mais ou menos esteiras, colocar equipamentos que fazem a pressão, né, a vácuo desse material, que é muito volumoso, mas ele é vendido não por volume, sim por peso. Nossa, quantos desafios, né, doutora Letícia?
Muitos, muitos. Às vezes eu me sinto uma andorinha sozinha, né? Porque eles não têm condições de fazer um pagamento para profissionais, né, especializados, enfim, por exemplo, na elaboração de equipamentos adequados, de proteção adequada. Tudo que eles recebem é voluntário. Então, isso se torna cada vez... O problema vai aumentando cada vez mais. Por exemplo, eles não usam máscara hoje. Imagine você estar num ambiente... repleto de lixo, não é só resíduo, né? Nós temos uma diferenciação entre lixo e resíduo. O resíduo é aquilo que é aproveitável. O lixo é aquilo que não tem o que fazer. E com a tecnologia, hoje em dia, cada vez se aproveita mais, né? Mas imagina você estar num ambiente com um ar, assim, terrível.
Pestilento, terrível. A verdade é essa, é pestilento, né?
Exatamente. Então, hoje em dia, eles não usam máscara, porque é pior, eles estão mexendo ali no resíduo na esteira, daí vão coçar, por exemplo, o rosto, vão encostar na máscara, isso vai ser um problema. Então, é menos grave hoje eles não utilizarem. Mas o correto é eles utilizarem uma máscara especial. Mas qual é o custo disso? Hoje eles não recebem disso, eles não têm condições para fazer a aquisição dessa máscara e também não têm apoio nenhum, de entidade nenhuma, que possa fornecer isso de forma não onerosa para eles, né? A situação é bem complicada, é muito complexa, e como você falou antes, só quem visita uma associação e uma cooperativa pode entender realmente a dimensão do problema. A gente costuma dizer que quem consegue visitá-los em casa depois pensa duas vezes antes de colocar um resíduo no lixo orgânico.
Uhum. Mencionaste, doutora Letícia, sobre a questão de que simbolicamente estamos enterrando dinheiro quando a gente coloca, né, tudo lá no aterro sanitário, e é um fato, né? Eu quero retomar aqui um outro assunto que é menos comum, veja quanto a gente tem para avançar, mas que é super pertinente, ainda mais em ano de COP no Brasil, né? A gente está falando de avanços, de políticas públicas, está falando de uma pauta verde que nunca esteve tão em alta no mundo todo, né? Nós já tínhamos conquistado algumas coisas, retrocedemos, como bem disseste, que tem a ver com a política de carbono zero, já instituída há alguns anos, desde 2015, a gente já fala muito mais veementemente sobre isso, os acordos feitos. Brasil é um país que tem acordo assinado, e nós, Caxias do Sul, como cidade, a partir destes resíduos, poderíamos fazer um projeto projeto lindíssimo e, inclusive, capitanear recursos financeiros para o município, para os agentes, né, para a cadeia produtiva de uma forma geral dos resíduos, com a questão de emissão zero a partir de política de carbono. O que precisa para isso?
Eu costumo dizer que o que precisa é vontade política. Geralmente, nos nossos encontros ali com as associações, com a cooperativa, a gente diz que não dá voto esse tipo de tema, né? Não dá voto. Então, por isso, o que precisa haver é boa vontade política. Infelizmente, no nosso país, e não tiro a razão da indústria, principalmente, esse tipo de política funciona a partir de incentivos fiscais. Então, hoje em dia, como está posta a política, na verdade, ser uma empresa sustentável, ser uma empresa ambientalmente correta, ela custa mais. É um ônus financeiro a mais. Então, essas indústrias, elas precisam de um incentivo fiscal para que o meio ambiente ou a sustentabilidade, a implantação dessa sustentabilidade nas indústrias não seja um problema, não seja um ônus financeiro a mais, mas que sim seja realmente algo rentável economicamente também. As empresas que adotaram as políticas ambientais, políticas limpas, elas acabam ao longo do tempo verificando que, apesar do investimento pesado inicialmente, depois a eficiência desses procedimentos, ela acaba gerando uma economia. Mas é preciso primeiro se passar por uma etapa que é de investimento. E é isso que desestimula as indústrias hoje em dia. Então, o que precisa mesmo é de incentivo fiscal. Nós temos aí algumas leis mais recentes que estão se iniciando, mas falta muito conhecimento, muita reflexão sobre o tema e boa vontade política, né?
Com a ESG, agora é algo real aqui, né? Em especial na nossa cidade, que é uma cidade, é um polo industrial, metal mecânico, o que mudou ou tende a melhorar esta realidade, essas parcerias público-privado, ou o próprio setor privado ser um agente de transformação nessa cultura?
Sem dúvida. O que mudou é o despertar de uma consciência, né? O tema está sendo cada vez mais colocado em pauta, nas discussões não só das grandes empresas, das grandes indústrias, mas também no micro, aqui no pequeno empreendedor. Então, o importante é que está todo mundo debatendo e está havendo um despertar para que ou a sociedade se volta para a sustentabilidade ou nós não teremos um futuro.
Entendi.
Então, no momento eu não vejo efetividade impactante na sociedade, mas nós estamos caminhando, né? Ajudou também a pensar na produção de produtos efetivamente que possam ser incluídos na logística reversa, né? Que é aquele processo onde a indústria gera a embalagem, por exemplo, vou falar aqui da embalagem, a indústria gera a embalagem ou mesmo o produto, passa por toda a cadeia de consumo e quando esse produto não é ou essa embalagem não é mais utilizável, revolta para quem produziu aquele material, né? Então, a logística reversa. Hoje em dia, nós temos, por exemplo, embalagens de shampoo que a população vai lá conscientizada e coloca, descarta na lixeira do resíduo seletivo, né? Coloca lá, chega até a associação, chega até a cooperativa, eles não conseguem aproveitar aquele material. Eles têm que devolver para a Codeca para que seja destinado ao aterro, porque o material utilizado na feitura daquela embalagem, ele não é reciclável. Né? Então, muitos produtos hoje colocados na rede de consumo, eles têm uma aparência de ser reciclável, mas na verdade não tem. Eles não são recicláveis, né? Então, também precisa haver uma mudança de comportamento na própria indústria. E é isso que está sendo colocado cada vez mais em pauta.
Legal isso. Nós conversamos com uma empresa aqui em Caxias do Sul que gerou, a partir de uma inteligência artificial, a leitura de rótulos. Inclusive, o consumidor pode conversar com esses rótulos, claro, a partir das empresas que aderiram ao programa, né? E ali tem informações, enfim. Que bacana se a gente tivesse hoje o uso da inteligência artificial para dizer, né? Você passa ali no rótulo da embalagem, ele te diz, é reciclável, não é reciclável, qual o ponto mais próximo para você descartar na sua cidade, né, com geolocalização. A gente tem recurso hoje, né, doutora Letícia, assim como disseste que tem política pública, tem recurso, a gente precisa encontrar as duas formas, fazer as pontes para que as coisas fiquem mais fáceis, senão fica difícil, né. Nessa perspectiva, doutora Letícia, deixa eu só, já vou engatar aqui, a ouvinte Vilani Maia pergunta, a partir de uma conhecida dela, o relato de que não consegue descartar pilhas e lâmpadas, né? Vai pela cidade, chega num ponto, não é, ali não é, nas ecotendas não é também, então as pessoas se sentem meio que, entre aspas, ela disse, meio idiota. Então, pilhas e lâmpadas, tem uma política nacional para isso, né, que é diferente dessa do resíduo sólido que a gente está falando. Você pode explicar, já que estamos falando sobre isso?
Sem dúvida. Existem acordos setoriais, tanto para as pilhas quanto para as lâmpadas. Porque são resíduos especiais, que precisa para uma reciclagem, ela precisa de procedimento especial. Então, o ideal nem é colocar, por exemplo, num container amarelo, né, no resíduo reciclável. Porque ele tem elementos ali que vai acabar contaminando os resíduos recicláveis que não poderão ser aproveitados depois. Então, o ideal é descartar em pontos de coleta específicos. O problema é que não há uma divulgação desses pontos. Geralmente, grandes redes de supermercados, enfim, tem ali o seu ecoponto, mas passa despercebido, né? Uhum. Não tem uma campanha para conscientizar a população. Tem informações em sites, em redes sociais, mas dificilmente a pessoa, na hora de descartar, vai parar para olhar, enfim, né, para fazer essa pesquisa. A prefeitura tem investido agora, lançou agora em... Agora, esses dias, é uma campanha de ampliação dos ecopontos. Nós temos um ecoponto na própria CODEC, onde esses resíduos podem ser descartados. Foi colocado um ecoponto agora na cooperativa Paz Bem. Tem um ecoponto na própria SEMAS, né, na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E agora, algumas associações também serão ecoponto. Né, possivelmente todas, a gente está verificando ainda a situação de espaço adequado, enfim. E aqueles que também têm interesse em ser um ecoponto, basta entrar em contato com a SEMAS para fazer esse cadastro. Né? Por exemplo, uma rede de supermercado que tem interesse em ser um ecoponto, basta entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente, fazer a proposta ali e vai ser viabilizado um ecoponto. Além disso, também tem diversos eventos que periodicamente fazem a coleta desses materiais, como, por exemplo, o Lixo Zero, liderado ali pela Vitória Mello. Nós estamos na semana do Lixo Zero e eles arrecadam assim toneladas de materiais dessa natureza.
Uhum. Entendi. Doutora Letícia, chegando aqui ao final da entrevista, eu não sei se eu mencionei lá no início da entrevista que a doutora Letícia, além de ter ajudado, né, em várias frentes a construir essa realidade de política pública em Caxias do Sul, foi diretora da Secretaria do Meio Ambiente também, em determinado período, ajudou e escreveu efetivamente nessa política municipal de gestão integrada de resíduos sólidos em 2016, também advoga junto às cooperativas, à cooperativa e associações de forma voluntária, justamente pela essa militância, né? Alguma coisa que eu não tenha de perguntar, doutora Letícia, sobre essa tua jornada que tu ainda gostaria de mencionar?
Olha, Beverly, eu agradeço muito a oportunidade. Como eu falei, realmente é um trabalho que muitas vezes a gente sente sozinha, né? É muito difícil, é muita demanda de 12 entidades que precisam de ajuda. Tem crescido muito demandas trabalhistas, demandas de toda sorte contra as associações e contra a cooperativa tentando fechá-las. Então, pessoas mal informadas que acabam, por exemplo, estou incomodado porque eu não quero uma associação aqui do lado da minha casa. Muitas vezes a cooperativa já está ali há 20 anos, a associação está ali há 20 anos, uma pessoa vem, compra um terreno do lado e exige que feche a entidade, né? Então, se incomodam com o resíduo que estão vendo, se incomodam com o cheiro, se incomodam com tudo que tu imaginares. Uhum. Então, as ações judiciais estão aumentando bastante. E é um apelo que eu faço aqui, tanto às autoridades políticas, para vereadores, para as autoridades judiciárias, que tenham um olhar diferente para as entidades, porque eles realmente são, além de agentes ambientais, tem toda uma questão social ali para tirar os catadores de rua. São 500 famílias envolvidas nessas 12 entidades. Imagina se essas entidades fecharem, são 500 famílias nas ruas. né? São pessoas humildes, pessoas muitas vezes sem escolaridade, sem uma formação, e elas precisam dessa renda para sobreviver. Então, o que a gente precisa mesmo é de conscientização da população, solidariedade de todos os lados.
Doutora Letícia, obrigada pelo seu trabalho e obrigada pela entrevista. Um abraço. Você ouviu a advogada especialista em direito ambiental, Letícia Gonçalves Dias. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site em tuaradio.com.br, no podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Vem que eu preciso acordar agora pra ficar. Abro um